É o regresso de Lina d'Água aos originais aqui com Hipocampo. Muito bom dia, boas festas. Estava prometido, vamos cumprir. Connosco em linha já temos o Jorge Almeida. Bom dia, Jorge.
Olá, Maria João. Muito bom dia. E também gostaria de desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes.
E aí vamos nós, Jorge. Tiveste um Feliz Natal?
Tive sim, Maria João. Muito obrigado. Espero que também tenhas tido.
Sossegadinho em família, não é? Como manda a lei.
Sim, é de facto o mais importante, Maria João. Aliás, tive o gosto de receber inúmeras mensagens, não só nas redes sociais, mas também no meu telemóvel. Não sei se devo dizer desta forma, mas parece que ainda é a forma antiga, ou pelo menos não é tão frequente. Recebi uma chamada, uma mensagem no telemóvel e mesmo algumas mensagens mais pessoais. Portanto, tive esse gosto. E que, de facto, leva a pensar sobre o que é efetivamente esta época natalícia, Maria João. E facilmente concluímos que não é mais do que um momento que deve ser utilizado para uma reflexão profunda, portanto, sobre o nosso modelo de vida, sobre a forma como nós nos posicionamos no mundo, mas também como nos relacionamos todos uns com os outros. E desde que essa oportunidade exista, isso é o Natal, Maria João. Isso é o Natal. E com certeza que será bem vivido se concluirmos ou retirarmos conclusões concretas dessa reflexão. Para mim só o Natal. E se estivermos em família, unidos, é tanto melhor.
Agora fizeste lembrar-me daqueles tempos muito idos, muito lá atrás, em que nós recebíamos postais de Natal da família e era uma festa.
É bem verdade. Olha, nesse aspecto posso dizer-te que tive o gosto de receber dois, é bem verdade, de pessoas amigas, já há mais de 30 anos que temos essa relação e mantemos. Já não recebia, para ser muito sincero, não recebia um postal há algum tempo, mas este ano recebi dois, o que me deixou com inúmeras saudades e também me permitiu viajar no tempo. Mas mais importante que recordar o passado é pensar o futuro e viver o presente. E, portanto, o presente todos nós sabemos que está repleto de dificuldades, não é? Vivemos tempos únicos e mais necessário se torna esta reflexão. E, por isso, sim, este Natal foi um muito bom Natal, Maria João. Muito obrigado.
As imagens que acudiram agora à minha mente, aqueles postais de Natal com a letra toda engalfinhada uma em cima da outra, porque era para escrever tudo ali no espaço em branco, enfim, pouco chito que tinha o postal. Jorge, obrigada por esta lembrança. Vamos então, como dizes, e bem, pensar o futuro, trabalhando já da melhor maneira no presente, não é? Hoje, decidiste trazer-nos o quê nesta última edição?
Bom, como tu dizes muito bem, Maria João, esta é a 38ª edição, última deste ano, e penso que é indicado fazermos um ponto de situação sobre, portanto, os temas que temos vindo a discutir ao longo deste ano, e também deixar uma mensagem para o ano que agora vai iniciar. Como é óbvio, nós temos vindo a falar sobre um tema muito concreto, que é a agricultura, e eu gostava de fazer apenas alguns comentários sobre este tema em particular. Portanto, não vou concentrar nos outros, mas dar sim o destaque, o enfoque necessário sobre o setor agrícola. E portanto, há aqui alguns pontos que eu gostava de partilhar, em jeito de conclusão, Maria João, que todos juntos promovem essa visão enriquecedora. Aliás, nós não podemos analisá-los de uma forma separada, um a um, não é? Hoje, cada vez mais, nós temos que ver as coisas de uma forma ligada, não é? Tudo está interligado e não podemos ter uma visão separatista da coisa. Mas, Maria João, na tua opinião, qual seria o tema, dentro daqueles que nós temos vindo a falar nas últimas sessões, que darias, e relacionado com a agricultura, naturalmente, mas que darias mais destaque?
Estava para aqui a pensar, sim, desculpa Jorge, estava aqui a engolir em seco, a pensar, opa, são tantos.
Olha, são tantos,
sim, as pragas, as doenças, é um assunto que a mim pessoalmente ainda me deixa a leste do paraíso. Continuo sem perceber uma data de coisas que verifico que são fundamentais, porque não é só colocar as nossas plantinhas à terra, não é? Preciso perceber aquilo que as enfraquece. E eu, nesse capítulo, Jorge Almeida, sou um zero à esquerda ainda.
É, olha, acertaste num dos principais pontos com os quais nos devemos preocupar agora e no futuro. É verdade. Está relacionado com o controle das doenças e das pragas, com a melhoria das culturas, com os organismos geneticamente modificados. Todos nós sabemos que em Portugal nós somos muito pouco receptivos a essas variedades, mas também à quantidade de substâncias ativas que nós utilizamos para controlar essas mesmas doenças e pragas. E depois, naturalmente, o impacto que esses produtos fitofarmacêuticos têm nos ecossistemas. Portanto, sim, essa é uma área de forte preocupação e a contrastar de uma forma positiva com essa preocupação, Maria João, há uma clara e uma positiva mensagem sobre o aumento em Portugal de cerca de 25% das áreas, das novas áreas, que possam ser dedicadas então à agricultura biológica. Portanto, vai haver sim uma clara aposta no futuro sobre ou que permitam reduzir de uma forma significativa essas substâncias e, naturalmente, isso também é só possível graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções mais orgânicas, que são, porventura, também mais eficazes. E há aqui um único senão. Naturalmente, temos de ter em conta, Maria João, quando queremos limitar a nossa dependência das substâncias ativas, que é não podemos fazê-lo até um determinado, só podemos fazê-lo até um determinado ponto. E o ponto é aquele que não põe em causa a questão da viabilidade económica das próprias culturas e a sustentabilidade económica das explorações. Portanto, nós vamos precisar de fazer, olhar com muita atenção para esse aspecto, sem, no entanto, nunca ou não deixar de colocar, portanto, a parte mais económica em causa. Portanto, totalmente de acordo relativamente sobre esse ponto, Maria João. Mas deixa-me falar de uma forma um bocadinho mais geral. A forma como eu vejo a coisa, começando pelo todo e indo um pouco mais ao particular, assim de uma forma bastante resumida. Eu gostaria de partilhar que o FMI normalmente uma ou duas vezes por ano lança uma série de informação cá para fora e eu gostaria de dar particular destaque à dívida global. Portanto, a dívida relativa às empresas, mais às famílias e mais ao Estado, portanto a dívida global do mundo em si, já é superior a 350% do produto interno bruto do planeta. Significa isto que nós devemos 3.5 vezes mais do que aquilo que somos capazes de produzir. E como já concluíste, esta situação já reflete em si alguma insustentabilidade. E, na minha sincera opinião, já de retorno muito difícil, Maria João. Para que tenhas também um outro valor, o grupo de países com dívida pública acima de 100% na Europa, onde há alguns anos eram apenas 4, agora já se contam pelos dedos das duas mãos, onde se destaca naturalmente a Grécia, a Itália, a Portugal, onde anda ali na ordem dos 135%, a Espanha, França, Bélgica e Chipre. Portanto, estes valores já são críticos e já se tornam insustentáveis. E significa que vamos ter que voltar a viver conforme como temos gerido este planeta ao longo dos anos, depois do tempo de pandemia. Ou seja, este é um problema que nós vamos ter que voltar a tratar, a resolver de uma forma urgente, depois de recuperarmos este que estamos a viver e que está a criar dificuldades enormíssimas. Nós não podemos desligar isto daquilo que é um modelo económico ou um modelo de negócio que está também a acontecer um pouco por todo o mundo. E ele, neste momento, Maria João, está completamente deslocalizado para o continente asiático, para a Ásia. A Ásia, neste momento, é o principal parceiro ou fornecedor de mais de 100 países industrializados ou desenvolvidos no mundo. Mais de 100. A Ásia, sim, representa cerca de 47% do crescimento global, Maria João. Sendo, estás a pensar, a Ásia e a China. Pronto, muito bem. Sendo que a China tornou-se, com naturalidade, ao longo dos últimos 45 anos, na principal superpotência.
Oh Jorge, para ajudar a ligar as pontas a quem nos ouve, sim, todos estes números e a tua reflexão no que diz respeito à agricultura, o que é que queres deixar assente na mente dos nossos ouvintes? Onde é que as pontas se cruzam?
Bom, sim. Bom, estes exemplos servem para confirmar de que existe, de facto, um poder de compra que está completamente deslocalizado, Portanto, um poder de gestão das matérias-primas que já não se encontra na Europa, que já não se encontra no Atlântico, agora é mais uma relação índica, mais pacífica, pacífico, e o continente asiático assume esse crescimento de uma forma muito natural. E, portanto, as matérias-primas vão passar a ter um custo, como já está a acontecer, completamente diferente, mais caro, do que aquilo que até atualmente nós podíamos conhecer. Vai haver também uma questão de alteração demográfica, Maria João, que de facto também se tem sentido na Europa. E isso, sabendo que a Europa não é um continente que esteja novo, está a envelhecer, e portanto temos que repensar estas questões da própria imigração para termos a oportunidade de competir com este forte gigante. E isto acaba por ter um papel muito centrado naquilo que é o papel da agricultura, Maria João. Portanto, nós, e se quisermos olhar para o nosso país de uma forma mais concreta, a partir desta visão mais global, nós não nos podemos fechar por completo à questão da inovação, do desenvolvimento, das parcerias. Nós não podemos fazer isso, com o risco de pararmos no tempo e não conseguirmos acompanhar este crescimento. Portanto, se olharmos, se tentarmos perceber o mundo, vamos tentar perceber qual deve ser a nossa orientação e que caminho devemos percorrer para conseguirmos também acompanhá-lo. E uma vez mais, na questão concreta da agricultura, Maria João, este ano foi muito rico em novidades, em projetos do Farm to Fork, portanto, alguns deles lançados pela União Europeia, do Green Deal, portanto, da Revolução Verde, mas eu costumo dar este exemplo também, que nos permite focar naquilo que deve ser o caminho. É a comparação entre Portugal e Espanha ou Portugal e Holanda. Repara que, mesmo apesar da Holanda ter uma área, uma superfície agrícola cerca de 3 vezes inferior à nossa, e também da sua população, portanto, eles têm na ordem dos 17 milhões, nós temos 10, e eles têm uma idade média de trabalho, de pessoas que se dedicam ao campo, de 56 anos. Nós temos de 64 anos. Nós temos das populações mais envelhecidas da Europa. E temos das populações mais jovens, portanto, jovens agricultores, mais baixas. Só penso que somos ultrapassados pelo Chipre. Portanto, nós somos o segundo país mais portanto, ou com menos jovens na agricultura e dos mais envelhecidos. Isso deve sim manifestar ou ser motivo de preocupação para o futuro. E, portanto, um outro indicador que eu também gostava de destacar está relacionado com a escolaridade, a educação. Portanto, apenas aquela faixa em que os jovens, ou a zona em que os jovens deviam ter uma educação superior, traduz por um valor muito desconfortável, que não chega aos 2 dígitos, Maria João. E isso também, portanto, faz ou permite que as luzes vermelhas se liguem. E, portanto, as diferenças entre estes países, ou olharmos para estes países, a Holanda e Portugal, e Espanha, peço desculpa, deve, portanto, fazer-nos pensar a forma como queremos também seguir ou construir a nossa agricultura, Maria João.
Vem então um país e um futuro com uma agricultura mais avançada, com a tecnologia mais implementada e todos esses conceitos e aspirações e pedidos que imagino feitos ao Menino Jesus este Natal no que a agricultura diz respeito para o próximo ano. Eu até já estou aqui meio baralhada, Jorge. E o tempo, sobretudo, acabou.
Pois, passa muito rápido, de facto.
Olha, mas então, em 2 linhas, o que é que queres deixar para que tudo possa fazer sentido, visto que para alguns ouvintes pode ter ficado assim meio confuso? O que é que tu queres que os nossos ouvintes guardem?
Bom, aquilo que eu gostaria que eles retivessem é que existe, apesar deste cenário atual não ser mais positivo, existe sim aqui a clara vontade de querer transformar o nosso setor num setor pujante da economia nacional. Existem algumas medidas que já estão a ser praticadas, já estão em pó-terreno e que podem ajudar a ultrapassar essas sérias dificuldades. Uma dificuldade geracional, portanto, da renovação do tecido, mas também do investimento, a fazer com que os mais jovens possam ter acesso mais fácil ao crédito, se possam estabelecer nas zonas mais produtivas. Os novos projetos relacionados também com a economia circular, com portanto, a gestão dos biorresíduos e também com o crescimento da agricultura biológica, como referi há pouco. São tudo oportunidades que nos vão fazer permitir crescer e afirmar a nível nacional, mas também a nível internacional. Portanto, há uma mensagem clara de transformação e pronto, isso vai exigir resiliência da nossa parte, um esforço acrescido, mas eu tenho para mim de que se continuarmos a trabalhar e com este foco, chegaremos a 2030 já com resultados bem melhores do que aqueles que temos nesta fase, Maria João. Basicamente seria esta a mensagem que gostaria de passar.
Muito bem, transformação. Jorge, contamos contigo, hein? Que é preciso alguém que perceba do assunto, a liderar a carroça.
Sim,
ali pelos campos, a arar. Já não temos tempo. Um beijinho, Jorge, boas festas e, olha, até para o ano.
Sim, foi um gosto, Maria João. Deixa-me também dizer-te que foi um enorme gosto poder partilhar algumas questões relacionadas com a agricultura convosco e desejar-vos um excelente ano, um ano muito próspero, muito positivo. A ti, a toda a equipa e também a todos os nossos ouvintes.
E que assim seja. Agora 8 horas, 28 minutos.